minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, no Dedo de Prosa de hoje, no primeiro bloco do Conexão, falamos do dia da gastronomia celebrado ontem. E como está o seu time? Joga em harmonia com os sabores de uma comida bem temperada? Ou é como um prato indigesto que revira o estômago? Com a palavra, o nosso mestre Cuca, o botafoguense Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia.
Falta molho, falta tempero, tá difícil.
É?
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem? Como estão?
Tudo bem. Tudo então, joia. O Botafogo é aquela, tá igual aquela sopinha de hospital, é isso? Sem sal? É?
Totalmente, completamente. Ontem a gente até conseguiu achar o empate, mas tá bem ruinzinho, não dá, dá pra melhorar muito ainda, Adriano.
Então foi.
Vamos ver se as próximas receitas são mais apetitosas, né?
Então é um empate com sabor de derrota, é isso?
Não, nem foi porque foi aos 45 do segundo tempo. Mas
pro Atlético então, né? Pro Atlético.
Foi, pro Atlético sim, mas aí o Atlético com o Botafogo é uma coisa meio complicada já historicamente.
É?
Mas enfim, o jogo foi para o botafoguense, foi bem ruim, para além do gol que salvou um pontinho pelo menos lá em Belo Horizonte.
É, então tá aí, né, Raquel?
Tá
então,
bom, tá bom.
É, o prato não foi tão indigesto
não
assim.
Não foi assim tão saboroso, mas também não deu indigestão.
Tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, empate do Fogão, empate do Flusão. Mais uma vitória, que coisa, hein? O Vascão aí, pilhando vitórias.
Legal.
Impressionante, tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Brasileirão. Olha, porque temos aqui um assunto da Comissão de Esporte, aprovou um projeto para proteger a imagem de atletas lesionados ou machucados durante competições.
Os organizadores de eventos e os meios de comunicação devem garantir a privacidade e a dignidade dos atletas. Repórter Rodrigo Rezende.
Em vésperas de Copa do Mundo, todos os torcedores ficam na expectativa da lista final dos atletas que vão representar a seleção. Mas durante o processo de escolha dos jogadores, acontece com alguns atletas um fato que acaba com o sonho de disputar o Mundial: as temidas lesões. É o caso, por exemplo, do jogador Rodrigo, do Real Madrid, que era figurinha carimbada na lista do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, mas devido a uma lesão no joelho, não participará da Copa. E muitas dessas lesões de atletas ocorrem justamente durante os jogos, quando o esforço e a competitividade são bem maiores que nos treinos. Para evitar que cenas de atletas lesionados durante eventos esportivos sejam replicadas ou exploradas de forma sensacionalista, a Comissão de Esporte do Senado aprovou um projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que obriga a adoção de medidas que garantam a privacidade e dignidade dos atletas em caso de lesão. O relator do projeto, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, ressaltou que a iniciativa tem o mérito de garantir ao atleta um direito já previsto na Constituição.
A exibição reiterada de cenas de sofrimento, dor ou fragilidade física pode ocasionar danos que ultrapassam um instante do evento esportivo, com repercussões morais e psicológicas para o atleta. Ao determinar a adoção de protocolos de privacidade, de contenção de imagens e de resguardo visual no atendimento, o projeto concretiza garantias fundamentais, já conhecidas pela Constituição, adaptando-as à realidade específica das competições esportivas.
Além da obrigação dos organizadores dos eventos esportivos na garantia da privacidade dos atletas, a proposta prevê que sejam dadas orientações específicas para equipes de transmissão, da imprensa e qualquer outro meio de comunicação que estejam capturando imagens do momento. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Pedro Pince, infelizmente, acontece, né? Uma lesão aí de um jogador, uma lesão grave. Eu lembro sempre aqui, por exemplo, daquela lesão que o Ronaldo Fenômeno, sofreu ali num jogo, né? Foi quando ele estava pela Inter, né? De Milão.
Inter de Milão e Lazio, Copa da Itália.
Exato,
aquilo, né? Que ele foi dar o drible e aí o joelho dele
foi para um lado, a perna
do
outro.
Sai do lugar.
É, exatamente. Impressionante.
Foi horrível.
E esse tipo de situação que esse projeto aí procura dar uma regularizada, digamos assim, uma regulamentada, melhor dizendo.
Eu não sei como é que vão fazer isso, não.
Pois é.
É difícil, porque o cara se machuca e realmente a imagem acaba sendo replicada, dependendo do jogador, pelo mundo inteiro, entendeu? Então, eu não sei como é que vão fazer esse tipo de controle, não. Eu entendo o mérito do projeto de tentar preservar a privacidade e o momento ali do atleta, mas eu acho muito difícil de que a gente lembra são inúmeros casos de lesão. Os mais antigos, por exemplo, vão lembrar da lesão do zagueiro do Bangu, do Márcio Nunes, quando ele entra no joelho do Zico.
Foi.
Aquela 85, exatamente. Tanto que depois o Zico vai à Copa de 86, meio barro, meio tijolo, né? Vamos dizer assim.
Sim.
Por conta dessa lesão que ele teve, por conta da entrada brutal do zagueiro do Bangu. Como é que faz para preservar isso e não mostrar? Enfim, não sei como é que isso. Entendo o mérito. Mas a questão prática desse projeto aí, vamos ver como é que vai acontecer se ele realmente passar na Câmara, né?
E tem gente que tem essa curiosidade mórbida mesmo, né? E fica repassando aí as imagens hoje mesmo, então a gente tem tanta facilidade para repassar tudo, né? Pelo WhatsApp, por exemplo, né? É complicado de segurar isso, mas...
Eu talvez penso assim, talvez seja assim, no vivo, na hora
no momento,
lá.
Entendi.
Porque, por exemplo, a gente sabe que a TV tem alguns clichês. Quando alguém chora, a pessoa dá um close.
É.
Já notaram? O entrevistado está chorando, começa a derramar uma lágrima, aí o cinegrafista dá aquele close quase na pupila do entrevistado. Eu creio que quando ocorrer uma lesão, talvez é claro que vai ter a imagem da lesão, isso é inevitável, como o Pedro Pince disse, mas também a TV evitar dar aqueles closes. Aí eu creio que é por aí, para evitar o jogador tá saindo de campo, aí vem aquele cinegrafista, a fisionomia do atleta, a lesão talvez ali sangrando, talvez seja por aí.
Ok, entendi. Aí ok, beleza. Então de repente eu tinha entendido de uma forma enviesada, vamos dizer, a ideia do projeto. Se é isso, menos mal.
É isso aí. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Como é que os senadores vão continuar discutindo esse assunto. Bom, vamos falar de bola rolando aqui, Campeonato Brasileiro. Então, Pedro Pinto já comentou aqui o empate, já que o dia da gastronomia, não vou dizer insosso, porque foi no final lá do jogo, né? O Botafogo até deu um molho, né, pro jogo. Atlético Mineiro, Botafogo, deixa eu ver aqui na tabela. Eita, tô rolando aqui a tela, não aparece o Botafogo. Ah, sim, é. 12, décimo segundo colocado. Não tá ruim não, Pedro Pinto.
Não tá ruim porque tá um ponto da zona de rebaixamento só. Mas o ponto é que é o seguinte, entre o sétimo e o décimo sétimo tem uma diferença mínima de 3 pontos. Então a tabela tá muito achatada, né? Você tem ali o Flamengo e o Palmeiras que estão mais destacados, mas a meiuca da tabela tá bem achatada. Então 3 pontos fazem uma diferença gigantesca na classificação.
Ou seja, se o Botafogo não tivesse feito aquele gol ali, né? Salvador estaria... O Grêmio tem 17, o Botafogo estaria...
Salvador não, Belo Horizonte.
É Belo Horizonte, perdão. Não, gol Salvador.
Ah, ui.
Ah, não, Isaura, dá uma...
Que graça.
Até me desconcentrou.
Perdeu
o rebolado. Ah, então aqui estaria na zona de rebaixamento, né, Pedro Pinto?
Está aí, acabou sobrando pro Grêmio, né?
É.
Que perdeu pro Flamengo.
Um
jogo que o Flamengo foi bem melhor, mas demorou de fazer o gol. Um gol de Jorge Carrascal, colombiano. E o Grêmio agora aparece entre os quatro últimos colocados, né?
É
uma vitória importante do Flamengo, aproveitando já para fazer o gancho com um empate do Palmeiras contra o Remo. O Remo acabou tirando ponto do Palmeiras e Belém. Como a gente falou, né, Adriano? Ninguém sabe que tem chuva em Belém 4 da tarde de domingo. Aí bota a TV aberta para transmitir e acaba. A Globo nem passou o jogo nem para São Paulo, nem para Belém, por conta do atraso, que o jogo atrasou 1h30. E quando começou, o Remo fez logo um gol com 2 minutos, um gol do Aleph Manga. O Palmeiras chegou a empatar, ficou com um jogador a mais, mas não conseguiu virar o jogo. E com isso o Flamengo diminuiu a distância na classificação.
É o Raquel, né, Raquel? O Carlos Palmeirense reclamou. Ele achou que tinham que ter adiado o jogo contra a falta de condições.
Ele falou que não quiseram adiar, então deixa pra lá, a gente empata pelo menos, né? Segundo o Carlos.
E o Palmeiras ainda fez um gol no final ali com o Bruno Fux, mas acabou sendo anulado por toque de mão na origem da jogada, né?
É verdade.
Então foi um ponto que o Palmeiras perdeu aí e a distância diminuiu entre os líderes.
É verdade. Destaque também aqui na rodada, olha, jogão aqui, Corinthians 3, São Paulo 2, lá no
Itaquerão.
É, ótimo jogo, Fernando Diniz, mais uma vitória. Excelente aí o Coringão, que foi suficiente aí para tirar o Coringão da zona de rebaixamento.
Né? Exatamente, é, exatamente.
E o Vascão, hein, Raquel? Olha, mais uma vitória, 1-0 contra o Atlético Paranaense.
Tá embalado o Vascão, né? Que bom. Que bom, tô gostando dessa fase.
O Vasco foi para oitavo lugar aqui do Campeonato Brasileiro, olha só.
O time do Renato Gaúcho, no Vasco, ele tá sendo muito eficiente, né?
Sim.
E não tá sendo assim, já conseguiu empatar com o Flamengo num jogo que estava praticamente perdido, né? E aproveitou o mando de campo em São Januário contra o Atlético Paranaense. Um jogador que tem feito uma grande diferença, não só fazendo gols, porque nem é a função dele, porque ele é volante, joga ali na meiuca, no meio de campo, que é o Thiago Mendes, jogando muito bem. E ontem ele acabou sendo o autor do gol, 1-0 gol do Thiago Mendes, que está até suspenso para o próximo jogo. Mas o Vasco fazendo valer o mando de campo em São Januário e tentando aí manter uma regularidade, né? Vitória é bem importante do Vasco.
É isso aí. O fato é que o Palmeiras é líder, 34 pontos em 15 jogos. Flamengo tem 30 em 14. Se ganhar o jogo que tem aí a menos, fica com um ponto de diferença em relação ao Verdão. Fluminense e São Paulo completam G4. Fluminense empatou com Vitória, resultado ruim. Era para ter ganho esse jogo, hein,
Marcos? No Maracanã. Ainda conseguiu achar o empate, né? Porque fez 1-0.
É verdade.
O Vitória virou o jogo e depois foi o Serna, né? Fez um gol tocando por cima e encobrindo o goleiro Arcanjo, empatando o jogo. Mas o Zubeldía ouviu impropérios da torcida do Fluminense no final da partida.
E na zona de rebaixamento, Grêmio, Mirassol, Remo e Chapecoense. Então vamos aí acompanhar, né? Claro, tem muita coisa ainda para rolar no Campeonato Brasileiro, só apenas a 15ª rodada, mas aí já temos aqui essa situação. Vamos falar aqui de outros assuntos, né? Aqui no final do 11 minutos, o Caio Bonfim, né Raquel? Se deu bem na marcha atlética, um resultado interessante na República Tcheca, segundo colocado,
pegou aí a medalha de prata, muito legal lá na República Tcheca, né? Mais um pódio aí pra gente, muito legal, foi campeão demais o Caio.
Judô também tem aí destaque,
judô,
né?
Judô.
O judô tem muito destaque, porque na verdade, assim, foi show no Grand Slam de Astana, lá no Cazaquistão, foi realizado agora de 8 a 10 de maio, né? Foram 7 medalhas no total, Adriano, 7 medalhas, 1 de prata e 6 de bronze, melhor campanha da temporada aí da equipe brasileira. Guilherme Schmidt, até 90 quilos, né? Ficou com a prata, e depois teve bronze para Nauana Silva, Rafaela Silva, Beatriz Freitas e outros atletas aí, garantindo então um total de quantas medalhas que eu falei? Total 7.
7 medalhas.
Olha o tanto de medalha, que legal.
Muito bom. E você, Pedro Pinça, algum destaque?
Eu queria falar do Isaquias Queiroz, né?
Sim.
Que a gente achava que de repente já estava ali num viés de baixa na carreira, mas conseguiu buscar um bom resultado na Copa do Mundo da canoagem e chegou em segundo lugar, perdendo para o chinês ali no finalzinho. O Isaquias liderou a prova praticamente inteira e acabou perdendo no sprint final ali para o chinês. Mas foi um ótimo resultado do Isaquias. Muito legal também.
Pois é. É
atleta, isso. Um atleta muito importante.
E eu queria falar aqui, gente, do João Fonseca, que perdeu no ATP 1000 de Roma, um dos torneios mais importantes da temporada, para o sérvio Hamad Medvedović por 2-7 a 1, jogo bem parelho. Mas eu queria aqui fazer uma menção, claro, o João Fonseca aí tem empilhado alguns resultados não bons, né, ruins, mas assim, a torcida, né, a torcida brasileira lá em Roma, o próprio João Fonseca reclamou da torcida depois, disse que atrapalha até ele, né? E o jogador sérvio ficou muito irritado com o comportamento da torcida brasileira, que é aquele negócio de você fazer barulho na hora que o atleta vai sacar. Isso no tênis é pecado mortal. Pedro Pincer, como é que faz, hein? O João Fonseca aí tem muita expectativa, né? Mas parece que essa expectativa grande em relação tem atrapalhado ele em alguns jogos e a torcida também às vezes atrapalha.
Exatamente, isso não foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim. Mas talvez em Roma agora isso tenha ficado mais latente, né? É, e aí é uma coisa que tem que se preocupar mesmo ali, os árbitros, os comissários, porque não vai parar, Adriano, a gente sabe que não vai parar. É, a torcida brasileira faz dos jogos do João Fonseca um simulacro, vamos dizer assim, da Copa Davis, vira Copa Davis. Para quem não sabe o que é a Copa Davis, são competições em que os tenistas representam seus países. Então era como se fosse o Brasil contra a Sérvia aí nesse jogo que você né, contra o Medvedovic. E a torcida na Copa Davis tem esse viés quase de Copa do Mundo. E todos os jogos do João Fonseca acontece esse tipo de coisa. Daqui a pouco vai vir Roland Garros aí, que deve ser um dos próximos, né? Que é início de final de junho. E vai ser assim também. Então, como é que os comissários e a arbitragem vai lidar com isso, e os próprios jogadores, vai ser uma complicação, eu acho, porque não vai parar tão cedo.
É verdade. Então tá aí, vamos torcer pro João Fonseca dar a volta por cima. Ele tem tênis para isso, tem muito tempo, tá amadurecendo, tem potencial, né? Então, vai dar certo. A gente tem que ter paciência com o garoto. E uma das mais belas obras de arte que o futebol já produziu completou 50 anos nesse sábado. Estamos falando do famoso gol de lençol, marcado pelo ídolo vascaíno Roberto Dinamite em um jogo contra o Botafogo pela Taça Guanabara.
Maracanã, Rio de Janeiro, 9 de maio de 1976. O narrador Vitorino Vieira, da Rádio Nacional, descreve para os ouvintes os momentos finais do jogo. Tudo indica que Vasco e Botafogo vão mesmo empatar em 1-1. Até que...
Os clubes Vasco e Botafogo têm apenas 50 segundos para marcar o gol 2. É o Vasco que imprime velocidade. Luiz Carlos para Roberto. Lá vai o Dinamite. Abertura Dé. Na cara, botou Zanata. Pode marcar, atenção. Procura ângulo, tenta o chute, domina, volta com couro. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Ele recebeu a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel, que levou um susto surpreendente quando viu a bola beijar o céu da joga. Roberto, que voltou a ser Dinamite, marca o segundo gol para o Vasco ao fechar o estádio.
É, tá aí o garoto que mora em Caxias, Roberto Dinamite, fez esse golaço. Pedro Pincer, tudo bem que o gol foi contra o Botafogo. O Osmar até hoje, né?
Fica um bom zagueiro, Osmar Guarnelli, que ficou marcado.
Mas foi, apesar de ter sido contra o Botafogo, acho que você apreciou essa obra de arte, não apreciou?
Nesse momento, 50 anos depois, eu diria que sim. 1976 eu não era nem vivo, então mas é um golaço, né, cara? Não tem como. É um gol, a maneira como ele estufa a bola no peito e dá o chapéu e realmente detona o goleiro, é um gol espetacular do Roberto. E realmente que bom que a gente está aqui lembrando disso, e um cara que morreu até, posso dizer, recentemente, né?
Sim.
Maior artilheiro da história do Vasco, enfim. Pena que foi numa Taça Guanabara, né? 1970, um jogo que não foi de título, não foi de decisão, mas realmente é um gol inesquecível e a gente tem que falar sobre ele mesmo. Belíssimo gol do Roberto.
A jogada toda fantástica, né? Mas ele merece o nosso uau, né? Roberto.
Viu só, Raquel, você fala que eu tenho má vontade com o Vasco, mas olha só, a gente tem que falar do Vasco aqui.
Obrigada, viu, Adriano?
O Vasco. Era só. Você vê, né? Hoje a pessoa fala: ah, pra ver bom futebol tem que ir na Champions League, pra ver Bayern de Munique, PSG, Real Madrid, não sei quem, Manchester City. Mas, gente, nessa época aqui, jogo bom, jogo bonito, era Taça Guanabara.
Era top.
Era isso aí. Pedro Pincer, obrigado, viu, pela sua participação aqui, sempre muito bem-vindo. Um abraço pra você. Até a próxima.
Até a próxima. Estaremos aqui na sexta-feira. Obrigado a você, Adriano. Obrigado, Raquel. E uma ótima semana a todo mundo que nos acompanha. Um abraço a todo mundo. Valeu.
Legal.
Tchau, tchau.
Valeu, Pedro.